estava falando aqui que a saída dos clubes tem sido a venda de camisa, produtos que eles têm com disponibilidade. Mas o assunto que a gente vai começar hoje, ouvindo o vice-presidente do Náutico, Diógenes Braga, é outro. Eu gostaria até que o Diógenes acompanhasse essa informação. Eu li há pouco que o São Paulo, e isso é curioso, faturou 97 milhões com venda de jogadores em 2019. E o que o mais rendeu foi a venda de zagueiros, pelo dinheiro gerado por Rodrigo Caio, que acabou indo para o Flamengo o ano retrasado, mas saiu no balanço do ano passado, e Morato, que foi negociado o ano passado mesmo, no ano 2019, sendo vendido ao Benfica de Portugal. Morato nem sequer chegou a jogar no time titular. O Rodrigo foi 25 milhões e meio de reais e o Morato 24 milhões e meio. Então, dos 97 milhões de venda de jogadores de São Paulo, a base foi quem mais rendeu. Aqui em Pernambuco não é diferente. E eu vou pedir ao vice-presidente do Náutico, Diógenes Braga, para a gente começar o programa hoje, atendendo inclusive ao que nos chega dos ouvintes torcedores do Náutico. Porque quando eu falo aqui que o Náutico é o mais tranquilo dos três com relação a dinheiro e a previsão de não atrasar salários, porque o Náutico fez um pé de meia no ano passado, justamente criando essa condição de se tornar regular esse ano. Isso porque alguns jogadores foram negociados, bem negociados, e o Náutico fez a sua poupança. Bom dia, Diógenes Braga. Eu gostaria que, a princípio, até porque o tempo diminuiu com esse corte há pouco, então que você, a princípio, enumerasse os jogadores negociados pelo Náutico e como vocês estratificaram o uso do dinheiro.
Bom dia, Ralf. Bom dia, Geraldo. Bom dia aos ouvintes da Jornal, especial torcida alvirrubra. Só um adendozinho. A gente não fez poupança, não. Seria muito bom que tivesse feito. Nós criamos recebíveis, como esse do Flamengo, por exemplo, em que a gente cria créditos que a gente vai buscar. Mas, enfim, a venda de Thiago foi a maior delas, né? A venda de 1,3 milhão de euros, em que ao clube cabe 1 milhão e 50 mil euros, 250 são do próprio atleta, um euro flutuante, então a gente coloca ele aí alguma coisa que no final vai dar alguma coisa entre 7 milhões e meio de reais, quando convertido já, é o que a gente estima.
O euro deve estar em torno de 7 reais, 6 e pouco, 7 reais.
Ainda não, 6 e alguma coisa, mas é a data de vencimento da parcela ou a data de assinatura do contrato, o que for maior. Então a gente, na verdade, essa parcela que venceu, a gente fechou o contrato, o euro estava em 4,70, 4,80 mais ou menos. E quando venceu essa segunda parcela agora, no dia 1 de abril, o euro estava 5,73. Então é ver, receber e como vai estar as próximas parcelas, mas é um dinheiro a receber.
Então seriam 6 milhões e 300 se a gente reduzir o euro a 6 reais. Ele está mais, mas vamos colocar 6, quer dizer, o Náutico é em torno de 7 milhões mesmo, a venda de
Não, você tem que levar em conta 1,3 milhão de euros, porque sempre o atleta tem uma participação e o negócio, ele é um cômputo total, né? Então você pegar 7,3, multiplicar aí num euro médio entre 5 e 5,50, ele vai dar aí perto dos 7,5 aproximadamente, até porque teve uma dívida que a gente tinha com o Flamengo que morreu. É uma negociação que foi complexa, né?
Mas assim, sim, agora vamos falar de Bruno, de Jobs, Luiz Henrique, Robinho, Tarcísio.
Todos saíram. A gente, na verdade, Bruno foi um empréstimo oneroso ao Gil Vicente. Robinho foi para o RB Brasil. Luiz Henrique foi para Portugal também. A gente tem hoje, na primeira divisão de Portugal, Bruno e Luiz Henrique. Então, o Tarcísio foi para a segunda divisão de Portugal. A gente liberou, mantendo o percentual. Então, assim, quando a gente coloca todas as negociações, a gente atingiu, deve ter atingido, computando tudo direitinho, a gente atingiu os 10 milhões de reais. Sendo que boa parte disso a gente ainda está a receber, principalmente nesse negócio de Thiago com o Flamengo. assim, sem dúvida, é um caminho de salvação dos clubes, porque o que você investe na base, quando você retira exponencialmente. É muito mais lucrativo você vender um atleta que você revela do que você comprar um atleta e esperar vendê-lo. Então, por isso essa convicção tão grande que a gente tem de apostar tanto na base, porque a gente entende que o caminho não é só do Náutico, não. É o caminho de todo mundo. O Inter, quando deu uma grande guinada, ele deu a guinada vendendo o Pápio, vendendo o Tyson, vendendo atletas que ele revelou em casa.
É verdade. Agora, Diógenes, eu vou falar aqui só para mais ou menos atender a expectativa da pergunta que o ouvinte do Náutico fez, e você confirma aí ou conserta. O goleiro Bruno, ele foi para o Gil Vicente de Portugal por 60 mil.
Perfeito.
Não é? O Jobson, o volante Jobson, eu sei que vocês emprestaram ao RB Brasil, o RB Brasil por 150 mil, acabou vendendo ao Santos, mas ao cabo e ao fim rendeu cerca de R$1 milhão para o Náutico. O volante Luiz Henrique do Moreirense, hoje está lá em Portugal, rendeu R$1 milhão e 200 mil. O Robinho foi vendido ao RB Brasil, cerca de R$2 milhões. O Tarcísio não rendeu dinheiro, mas a valorização de Tarcísio vai botar dinheiro no futuro nos cofres do Náutico, porque o Náutico ficou com parte dos direitos do atleta. E Thiago, €3 milhões ou R$7 milhões. Está batendo?
Está batendo. Só que Thiago não foi 3 milhões, foi 1,3, né?
Não, eu digo 3 milhões. É verdade. Verdade, vou
consertar. Mas está batendo, sim, Ralf. Os números são esses. Sim, varia muito pouco disso aí, só arredondamente. Mas é em torno disso. E é por isso que essa convicção tão grande da gente na base e com toda a dificuldade desse momento, nós não vamos reduzir o nosso investimento na base, não. A gente pode até reduzir no profissional, mas na base a gente não vai reduzir, porque a gente entende que é o caminho do clube.
O Diógenes, nesse momento está se anunciando que a bola vai rolar na Alemanha, um grande centro esportivo hoje no mundo, especialmente lá na Europa. E a Alemanha resolveu, com base num protocolo criado por ele, retomar o campeonato no dia 15. Como tem se adiado muito, isso até pode mudar, mas está previsto para o dia 15. Você acha que isso adoça a boca do brasileiro de se ter uma possibilidade aqui?
Adoça, né? Mas você não pode perder o bom senso de não atropelar o processo. Todo mundo está louco para voltar a trabalhar. Todo mundo está louco para que volte a ter futebol. Mas a gente está no ascendente ainda de casos e é preciso ter muito cuidado. A gente fala, por exemplo, eu estou falando, meu presidente está positivo com Covid em casa. Muito bem, graças a Deus, recuperando. Positivo. Maciel está aí. Então, são duas pessoas de destaque no futebol pernambucano que estão doentes, né? Então, assim, a gente tem que ter bom senso. Tem que ter bom senso. A gente quer muito que volte a jogar futebol, não só pelo futebol, mas porque a gente podendo voltar ao futebol significa dizer que diminuiu o problema, né? Principalmente as perdas diminuíram. Eu acho que tem que ter um pouquinho de paciência, mas sinceramente acredito que não está tão longe, não. Acredito muito, sou muito positivista, acredito muito em Deus e tudo, e acho que isso vai não estar longe de baixar e da gente conseguir voltar à vida normal. Por mais que esteja todo mundo muito preocupado, e realmente está, mas acredito muito que isso vai passar.
Hoje tem uma matéria nos sites da empresa Jornal do Comércio, uma matéria também do Globo Esporte, que diz que o Flamengo tem 3 jogadores com exames positivos para coronavírus. Estão na quarentena, mas os jogadores dizem que estão em condições de treinar. Depois de realizar teste nos jogadores e funcionários do departamento de futebol, o Flamengo divulgou que 38 dos 293 exames deram positivo para o coronavírus, ou seja, 13% dos que trabalham no clube. Agora, 3 jogadores. E o Flamengo está continuando, vai treinar, está achando que pode passar por cima disso. Na sua opinião, isso aí é abusar da sorte?
Pode ser que sim, mas depende do protocolo que eles tenham. Se esses jogadores estiverem realmente isolados, e provavelmente estão bem, né? Porque devem estar sintomáticos, então devem desenvolver imunidade sem sentir sintomas. Mas, assim, é muito de cada clube. E eles têm a estrutura de testar todo mundo. Isso clareia muito, Ralf. A grande dificuldade é você fazer as coisas no escuro. Eles ainda podem testar e dizer, esses três atletas não vão ficar isolados. E os outros podem treinar. O problema é você voltar sem um protocolo. Por isso que eu tenho insistido tanto dessa apresentação de protocolo. Eu acho que é o ponto base da gente falar em voltar a jogar. Não adianta a gente pensar em data, pensar em nada. Primeiro a gente tem que pensar que protocolo seguir e se esse protocolo ele passar segurança, aí a gente pode pensar em voltar. Mas primeiramente tem que se definir um protocolo, ser debatido entre as entidades esportivas e de saúde. E chegando em um consenso, aí sim se pensa em voltar.
Agora, o que a gente também ontem noticiou aqui é que aqueles testes, aqueles kits que seriam comprados para o futebol de Pernambuco para testar os jogadores ao chegar no centro de treinamento, hoje já não se tem possibilidade de tê-los porque a federação desistiu da compra e quem acabou levando os kits foi o Grêmio, porque é uma coisa difícil de se encontrar para pronta entrega. Isso atrapalharia uma volta para vocês ao futebol?
Eu acho que a testagem ela é muito importante. Mas não existe dois fornecedores, existem vários outros. Eu acho que se buscando, encontra. Mas é preciso ter o recurso, não é barato. Não é barato. Hoje você buscando comprar, você vai gastar no mínimo perto de R$200 por kit. Então é muita gente para você testar. Os clubes não têm dinheiro. Eu acho que as federações, elas não vão ter dinheiro de fornecer equipe para todos os clubes. Então, acho que tem que haver uma entrada da própria CBF. Porque se é tão importante o calendário, e é, eu entendo que isso tem que haver um nível de subsídio.
Certo. Jorge, obrigado por participar com a gente do Bate e Rebate. A Rádio Jornal lhe agradece e um bom dia, viu?
Bom dia, sempre à disposição. E deixar claro aqui a grande felicidade que a gente teve da notícia já da melhora de um início de recuperação de Marcelo. Se Deus quiser, ele esteja de volta bem em breve.
Nós estamos felizes por isso, porque significa uma notícia boa, positiva, a regressão da doença.
Ô, Ralf. Agora, gente,
Ralf, só um minuto. Diga, Geraldo.
Não, tem aqui José de Jaboatão, do Guarapes, que ele diz o seguinte: eu e algumas pessoas que realizamos a compra da máscara solidária do esporte na loja online do clube, não recebemos as mercadorias e também não estamos tendo qualquer informação da entrega. Aí ele está pedindo, por gentileza, que acelere a entrega, porque estão querendo usar máscara que compraram. Certamente são rubro-negros e compraram no esporte. Dado o recado, diga você.
Não, mas Geraldo, isso aí é importante. Vender e entregar. Uhum. É essa pontualidade que faz vender mais. Então, o esporte, tome como aviso aí o pedido e a cobrança do torcedor. Olha, para terminar, o clube que mais gastou no ano passado com futebol, isso é com base nos balanços, né? Não foi o Flamengo, foi o Palmeiras, que usou 623 milhões em contratações. O Flamengo chegou perto. O Flamengo foram 618 milhões. Haja dinheiro. Bom dia, Geraldo.